Que tempo especial temos vivido como igreja, e creio que a cada vez que nos reunimos tem sido um tempo de reflexão, um tempo de tomada de posição. Eu não sei você, mas depois de domingo eu tomei algumas decisões em minha vida. Essa caminhada precisa ser de tomada de decisões, de tomada de posição. E às quartas-feiras nós temos tido esse foco, por isso que o tema geral dessa série é o caminho da transformação. Eu creio que todos nós já ouvimos mensagens especiais, eu creio que você deve ter em mente algumas coisas que você já ouviu e com certeza trouxe mudança, mudança de pensamento, de posição. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se você ouviu a palavra, com certeza, alguma coisa ela fez aí na sua mente, no seu coração, na sua vida. Nós vamos continuidade a essa série, e hoje o tema não é muito comum. Eu peço que você fique bem ligado no que eu vou falar, porque o tema que nós escolhemos, os pastores, quando criaram essa série, nós, para hoje, o tema é desconfortável e abundante. Você é capaz de repetir comigo? Desconfortável e abundante. Não te causa um desconforto de ouvir desconfortável? Ué, como assim? O evangelho pode ser desconfortável? Eu vou explicar para você, eu vou conversar com você, e creio que ao final você vai entender isso que nós estamos falando. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você assim o quiser, no livro de João, capítulo 10. Livro, Evangelho de João, capítulo 10. O versículo também é o 10. 10:10 de João. E eu espero que você abra, eu vou pedir que você deixe aberto dele. E nós vamos ler duas ou três vezes para nós guardarmos o texto. Posso ler o texto? Quero saudar todos aqueles que estão pela internet. Muita gente tem assistido esse culto pela internet. E, então, espero que você esteja aproveitando como nós. Já tivemos um tempo especial na presença do Senhor. Eu creio que vamos continuar assim, que você também possa usufruir desse tempo. Vamos lá? O texto de João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. A seguir diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui você tem o antagonismo, né? Duas posições. A posição do inimigo, do diabo, de Satanás, que é uma posição de roubar, matar e destruir. É só isso que ele sabe fazer, ele não é muito criativo. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer realmente criar dificuldades na nossa vida. Do outro lado, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que quer dizer essa palavra abundância? O que você entende quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? O que será que ele quis dizer com isso? Pode falar, querido. Viver bastante. O que mais? Essa abundância quer dizer o quê? Uma vida completa. O que mais? Hã? Intensa. O que mais? Mais alguma expressão? Como? Todo o sentido da vida. Boa. O que mais? Fartura. Olha, o que melhor cabe nessa tradução, ou nessa, para nós entendermos melhor essa palavra, seria para que tenham vida e uma vida feliz. Essa abundância é uma vida farta de felicidade. É isso que Jesus promete a cada um de nós. E que se nós não vivemos isso na nossa vida cristã, porque alguma coisa está errada conosco. porque em Jesus não há nada errado. Agora, diante do que eu vou falar para você, talvez você entenda isso, porque para mim foi muito bom ter estudado esse tema e ter conversado sobre isso. Jesus, em toda a sua caminhada no seu ministério terreno, ele, quando promete essa vida abundante, ou essa vida feliz, ele não quis dizer uma vida confortável. Aqui não está incluído uma vida cômoda. Está dizendo uma vida feliz, mas não está dizendo isso. A vida plena que Jesus nos promete, que ele fala, é uma vida feliz cheia de significado. Principalmente significado espiritual e de realização de tarefas, de ações que valham a pena. E eu, ao construir esse texto, consultando o material que temos, eu fiquei pensando, como que é a minha vida? Será que a minha vida tem um significado espiritual? Será que aquilo que eu tenho feito tem valido a pena? Será que eu estou fazendo de uma maneira em que Deus está aprovando aquilo que eu estou falando, ou estou fazendo? Queridos, Jesus não promete uma vida de conforto, não promete uma vida mansa, não promete uma vida sem tribulações, ele não promete uma vida sem lutas, nunca lhe prometeu, pelo contrário. Em João mesmo, esse evangelho que a gente leu, esse texto, 16:33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não está dizendo que você não vai passar por lutas, ele não está dizendo que você não vai passar por tribulações, ele está dizendo assim: fique tranquilo que você vai passar por lutas, mas eu venci, e você vai vencer. Aliás, você já é vencedor. E nós sabemos que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Enquanto passamos pela luta, pela tribulação, a gente acha que é perdedor. A gente acha que aquelas lutas que passamos muitas vezes não têm um significado. Eu, conversando com uma senhora, e ela numa luta muito intensa na sua vida, no seu casamento, e passaram-se 8 meses da primeira vez que nós conversamos, e ela voltou para conversar, e ela disse assim: pastor, hoje eu sou outra. Sabe por que ela é outra? Porque ela sofreu. Sofreu muito nesse tempo. E ela hoje, quando você conversa com ela, você vê que ela tem consistência, ela tem envergadura espiritual. E às vezes, quando nós passamos por lutas, nós ficamos reclamando, murmurando de Deus, entendendo que aquilo que nós estamos passando, mas como eu passar por isso? Eu sou uma pessoa que te serve, uma pessoa que te ama, uma pessoa que está sempre na igreja, que dá o dízimo, não sei qual é a ligação que temos. Mas nunca se esqueça que em meio às lutas, Deus está nos burilando, está nos trabalhando, está nos fazendo melhores a cada dia. Jesus, ele é o maior exemplo de uma vida feliz com significado. Ele viveu intensamente os valores do reino e tudo o que ele fez valeu a pena. Por isso que quando ele se entrega ao Senhor, ao Pai, ele diz assim: está tudo consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Será que essa é a nossa expressão quando do leito de morte? Deus, pode me levar, tudo está consumado. Ou será que a gente vai ficar como muitos ficam? Ah, faltou isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter pedido perdão para fulano, para cicrano, eu não devia ter sido tão duro com, né, com filho, com esposa, com marido. O que você faz, o que eu faço tem significado, demonstram que temos os valores do reino de Deus, temos vivido uma vida com significado, uma vida que vale a pena, ou temos simplesmente vivido uma vida que, dia após dia, vamos permitindo que as coisas vão acontecendo e a gente vai levando do jeito que a vida nos leva. A vida de Jesus, queridos, não teve glamour, não teve grandes bens materiais, não teve conforto, não teve bem-estar. E se você pensar que quando ele deixa a glória dos céus e ele vem para a terra, aí começa todo o desconforto de Jesus. Você concorda? Onde ele nasceu? A gente fala manjedoura como sendo um berço esplêndido. Manjedoura é coxo de animal. Manjedoura significa coxo onde os animais comem. Foi ali que ele nasceu. Botaram um feno em um coxo e ele nasceu ali. Ele foi colocado naquele lugar. Logo que ele nasce, logo que ele tem os primeiros dias, ele é obrigado a fugir. Os pais deles fogem, dele fogem para o Egito porque ele seria morto. Estava prometido de morte. Agora pensa bem, uma criança recém-nascida no lombo do animal, viajando quilômetros e quilômetros. Imagine você com teu filho, com 20 dias, 30 dias, você tem que fazer uma grande viagem em cima do lombo de um animal. Pensa o que é desconforto. A gente muitas vezes não reflete, né? A gente vai lendo os textos e não se coloca num lugar, não procura tentar ler, fazer a leitura do que acontecia. Ele viveu em Nazaré. Você lembra que o pessoal falou de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Agora imagine como é que devia ser a reputação de Nazaré. Devia ser uma cidade bastante difícil. Jesus cresce lá. O seu ofício é carpintaria. Eu creio, pelo que eu vejo, as pessoas trabalham arduamente nesse ofício. Então, a vida de Jesus nunca foi fácil, queridos. E a prova disso está na Bíblia, ele dizendo isso para nós. Em Lucas 9,58, ele diz assim: as raposas têm seus covis, têm suas tocas. Os pássaros, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde recostar a cabeça. Isso quer dizer que Jesus não tinha nenhum travesseiro. Você já pensou no desconforto desse? Eu fiquei lendo essas coisas aqui, fiquei pensando, meu Deus, a gente não tem consciência de como foi a vida real de Jesus. A gente vai lendo e vendo só as coisas que são interessantes e não vê a realidade do dia a dia, como é que as coisas aconteciam. Queridos, Jesus não tinha propriedades, ele não tinha luxo, mas uma coisa é certa, ele viveu uma vida cheia de significado. Ele viveu uma vida abundante, sim ou não? Pense comigo. O que tem significado para nós? O que é importante para nós? Se eu perguntar, você tem uma vida feliz, uma vida abundante? Você responderia como? Não, minha vida é terrível, eu tenho que fazer isso, eu ganho pouco, eu sofro assim, meu marido é assim, meus filhos são assim. Ou você diz, não, eu tenho uma vida feliz. Porque a vida feliz que eu tenho é uma vida de paz. Uma vida que eu sei qual é o significado dela. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei que o tempo que eu passar aqui na terra, Deus vai me usar para abençoar vidas, abençoar pessoas. Queridos, as prioridades de Jesus estavam sempre nos outros. Ele nunca era prioridade. Com muita alegria, Jesus curou as pessoas, salvou as pessoas, amou as pessoas, caminhou com as pessoas, ensinou as pessoas, preparou as pessoas. Ele escolheu 12 homens que, eu vou ser sincero para você, eu trabalhei em uma empresa que sabia fazer recrutamento. Eu nunca contrataria aqueles caras. Os caras eram terríveis. Mas Jesus olhava o que essa pessoa seria. Ele olhava o coração dessa pessoa, como ela ficaria depois do tratamento dele. E esse é um problema que nós temos. A gente olha alguém e já vê o problema hoje. A gente não vê como é que ela pode ficar. Eu aprendi certa vez, para ajudar as mulheres, normalmente as mulheres têm dificuldade com seus esposos, né? Então elas nos procuram para conversar. E eu digo, Deus pode fazer com o seu marido que fez comigo. De um homem promíscuo, de um homem responsável, de um homem que não queria nada com nada, Deus me fez uma pessoa que o serve. E ela diz assim, não, mas com meu marido não tem condição de acontecer isso. Aí eu digo assim, olhe para aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Tenta olhar para daqui um tempo, daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, como é que ele vai ser quando Deus agir na vida dele. E assim, queridos, nós temos que olhar para as pessoas sempre tirando algo de bom delas. Vocês não sabem a alegria que eu fiquei no domingo de manhã quando o Maciel entrou por aqui. O Maciel é um menino que tem dificuldades mentais e toda a tarde da alegria ele está lá conosco. Ele entrou na igreja aqui domingo. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ajudá-lo aqui na igreja. A gente ajuda lá na tarde da alegria. Mas agora nós vamos caminhar com ele na igreja. E eu deixo dizer uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para quem Deus vai trazer aqui nessa igreja ou não? Nós temos muitos convidados aqui, tá? Então me perdoe, mas eu preciso dizer isso. Vão vir pessoas que talvez você não ache muito legal. Talvez elas não tenham um cheiro muito bom. Talvez elas façam coisas que você ache meio errado. Talvez as vestes delas sejam vestes que você vai achar esquisito. Mas Deus vai trazer. Em nome de Jesus, você pode ter certeza disso. Tenha convicção disso. Que Deus vai trazer aqueles que são excluídos. Aqueles que ninguém quer. Porque é esse que Jesus ama. São esses que Jesus tem o foco. E nós queremos fazer a vontade de Jesus nesse lugar. Agora você pode dizer o seguinte. Ah, mas isso era com Jesus. Jesus era Deus. Jesus, né, estava no céu, veio para cá. Então, em relação a ele, tudo é possível. Se desprender, deixar passar. Eu quero te falar sobre alguns personagens, algumas personagens bíblicas. E você vai se... De repente, você vai se identificar com elas. Deixa eu pegar Abraão. O que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, você está muito... Não disse isso, mas eu estou fazendo uma paráfrase aqui, tá? Abraão, você está nesse lugar tranquilo, com a tua família, vivendo bem, num lugar que é fértil, que é muito bom. Larga tudo e vai para onde eu te mandar. E Abraão obedeceu. Largou o seu conforto, a sua comodidade e foi. Não sabia para onde, não sabia até onde, quanto tempo, não sabia o que ia acontecer lá, mas ele foi. E esse homem é conhecido como o pai da fé. Um outro personagem importante, que você deve se lembrar muito bem, é José. José, o que aconteceu com a vida de José? José passou por lutas, foi escravo, foi vendido, foi humilhado, mas cumpriu o propósito de Deus. Ele salvou o mundo da fome. Eu quero apressar que o tempo está passando rápido. Davi foi ungido depois, foi tirado de trás das ovelhas e o pior trabalho que existia era cuidar de rebanhos. O mais insignificante dos trabalhos era cuidar de rebanhos. Davi é tirado de lá e foi ungido rei. Começou o problema de Davi. Saul começa a persegui-lo. E aí ele tem que morar em cavernas, ele tem que morar no deserto, tem que morar escondido, fugindo o tempo todo. Queridos, os discípulos, quando Jesus os chama, o que acontece com eles? Eles deixam suas casas, seus negócios e suas famílias. Deixaram todo mundo para seguir Jesus. Por fim, Paulo, influente, zeloso, respeitado, Deus fala assim, oh, vem cá, você é meu. E aí quando Ananias desconfia, falou, mas vem cá, não era esse que perseguia os cristãos e matava, arrastava? Ele falou assim, você vai ver, esse homem vai saber o que importa sofrer pelo meu nome. Eu não tenho tempo de ler aqui, mas se você olhar em 2 Coríntios, você vai ver o tanto que esse homem sofreu. Nenhum cristão sofreu tanto como esse homem chamado Paulo. De perseguidor, passou a perseguido. E quero encaminhar para o final dizendo o seguinte. Um bom exemplo que nós vemos também de que uma pessoa que estava no conforto e teve a plena consciência do que Deus queria para ele era Neemias. E ele larga tudo que tem e vai reconstruir os muros. E ele sabia que essa era a vontade de Deus. Queridos, a felicidade humana se encontra na vida abundante. A vida abundante vem quando cumprimos nossa missão, quando vivemos para servir os outros, e com isso nossa vida passa a ter o significado e propósito. Preste atenção no que eu li o seguinte: é o conteúdo da vida que conta, não sua adoração. É o conteúdo da vida que conta, não a duração. Tem gente que vive 30 anos e realiza muito mais do que alguém que vive 80, 90 anos. É o seu conteúdo que vale. Quando fizermos um balanço de nossas vidas, não devemos nos deixar levar por sua duração ou por seu ritmo acelerado. Sempre devemos levar em conta o conteúdo. Desconfortável, abundante. Você entendeu agora? Às vezes você precisa deixar a tua zona de conforto, tua zona de acomodação, para que a sua vida seja abundante. Para que a sua vida tenha um significado. Para que valha a pena aquilo que você faz. Eu quero orar rapidamente para você, feche os seus olhos. Em seguida nós vamos ter um tempo de intercessão. Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, a tua palavra tão clara, tão rica, nos traz à luz aquilo que é importante para nós, Senhor. Pai, nós precisamos ter a plena consciência que uma vida abundante vem quando cumprimos o teu propósito, quando realizamos a tua missão. Não é, Pai, os bens, não são os bens que temos, não são as benesses que temos, não é, Senhor Deus, a tranquilidade, o conforto que nos trazem significado, mas sim estarmos debaixo da tua vontade, Senhor. O que precisa mudar em nossas vidas? Às vezes estamos reclamando porque não temos o carro do ano, porque não temos um apartamento melhor, uma casa melhor, mais espaçosa. Reclamamos porque o nosso salário não é aquele que nós queríamos. Pai, muitas vezes nos envolvemos com coisas triviais, coisas banais, e deixamos de buscar no Senhor o significado das nossas vidas. Que o nosso foco, Senhor, seja mudado para que realizemos a tua vontade aqui na terra. E o tempo que vivemos aqui na terra seja para agradar o teu coração e que haja sinceramente de todo o nosso coração sinceridade, significado naquilo que nós fazemos. Obrigado por mais essa lição que aprendemos nessa nossa série, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém, Senhor.